Estamos falando da Estação Experimental aqui de Urçanga, 80 anos sendo completados, pertencendo à IPAGRE, estação que surgiu em 1942. Esse local que, na verdade, surgiu antes mesmo da criação da IPAGRE, que foi criada há 30 anos. Bom, o nosso convidado de hoje é o doutor engenheiro Álvaro José Bach, que contribui com as publicações, especialmente na área de recursos hídricos em relação ao meio ambiente. Aliás, essa chuva desses três dias foi significativa, não, professor, aqui na nossa região?
Sim, foi significativo, mas assim, interessante observar que isso é recorrente, né? Até ontem o colega Márcio Sônico fez um breve levantamento, por exemplo, nesses quase 100 anos, tivemos 11 episódios de chuva acima de 200 milímetros no mês de agosto, né?
Uhum.
Então, assim, são fenômenos recorrentes que a sociedade tem que estar preparada, né? Que isso aconteceu no passado, vai acontecer de novo, né? Por isso, desse trabalho que a gente faz e a sociedade está preparada, né, para contornar esses problemas que vão ocorrer novamente.
Uhum. Doutor, como é que as pessoas têm acesso a essas informações? Quer dizer, se determinada situação vai acontecer um projeto. A porta de entrada é na estação experimental, é isso ou não?
Sim, os trabalhos da IPAGRE, hoje a maioria deles estão todos disponibilizados gratuitamente no site, tem um portal lá com as publicações, né, que as pessoas podem acessar, né? Por exemplo, esses livros, eles são... O livro físico a IPAGRE vende pelo preço de custo, mas existe a publicação em PDF, né? Então, alguns programas, isso tudo é disponibilizado gratuitamente para a sociedade, né?
Uhum.
Além disso, pode conversar, consultar com a gente ali, né? Sempre a estação aberta para receber o público ali e a gente está à disposição aí para isso.
Entendi. O ouvinte contribui aqui, fala mais da questão urbana geral, né? Não específica aqui da cidade, de construções, as margens, tem isso também, né? Aí já tem uma questão, está ligado ao que nós estamos falando, mas é uma questão até de mobilidade urbana, né? Porque as pessoas, pô, perdi tanta coisa, pô, mas morava às margens do rio, ou aquelas construções que passa por esse trabalho também, né, professor?
Sim, isso não tem dúvida. Assim, ó, com o processo de urbanização, a tendência é haver um aumento das enchentes, né? Estudos mostram que nas grandes cidades, a vazão de pico ela aumenta de 6 a 10 vezes o que era o natural. Em função dessa urbanização, a gente vai tirando a vegetação, floresta, vai colocando asfalto, calçada e assim por diante, então tem menos espaço para a água infiltrar, ela vai escoar mais, vai aumentar a vazão. Além disso, né, aí tem outros problemas que é a ocupação do espaço que é do rio, a margem do rio, se a gente olhar, o rio tem o leito dele, mas existe o leito que era para o extravasamento, né, e isso normalmente o homem está ocupando ali, e aí na época da cheia vai ter problema, né, e principalmente nessas situações aí, né, de ocupação inadequada do espaço.
Isso, também é uma questão, além de técnica, um pouco cultural, né, falando de Brasil, né?
Sim, cultural,
econômica,
né?
Necessidade, né?
Geralmente o pessoal de menor recursos, né, está localizado nessas áreas mais sujeitas a risco, né? Tanto as margens de rio quanto as encostas de morro, né?
Uhum. O senhor falava ali sobre alguns dados, né, em função da chuva, citou o nosso querido Marçônico também. Nesses 30 anos, o senhor lembra algum um episódio assim que te chamou a atenção e que até possa provavelmente estar nessas publicações aqui em Urçanga, não?
Bom, a gente tem... Nesse estudo aqui, outro dia até fiz o levantamento, nessas 220 estações aí que eu utilizei para os dados de chuva, aí, ao todo foram mais de 10 mil anos de dados de chuva analisados, juntando isso no estado, né?
Sim.
Então, em alguns episódios, Urçanga, por exemplo, tem um registro, nós temos aqui um equipamento que é um pluviógrafo, que registra o dado de chuva em gráfico, né? Então, até pouco tempo atrás, ele ainda estava em funcionamento. Hoje, já são equipamentos eletrônicos. E esses dados aí, então, tem uma chuva aqui registrada de 224 milímetros em um dia, né? Que é uma chuva, assim, bastante intensa, né, para ocorrer, né? Florianópolis tem chuva de 400 e tantos milímetros em um dia. Então, assim, alguns episódios marcantes e que ficaram registrados aí nesses dados da IPAGRE ali, né?
Uhum. Nós falamos algo a respeito agora há pouco, mas se pegarmos o estado nessa divisão, sul, norte, o oeste do estado, o sul, de maneira geral, ele tem esses números significativos em relação à chuva, não, professor?
Sim, chuvas, se a gente pensar, as chuvas mais intensas aqui no sul, tem alguns locais de ocorrência, eu cito muito ali próximo a Timbé do Sul e tal, se a gente olhar os mapas mostram ali chuvas mais intensas. A região de Florianópolis ali tem episódios bastante intensos. E depois também no oeste do estado, algumas regiões. O que menos chove, assim, tanto nas médias quanto as chuvas mais intensas, é próximo ao litoral. E ali no Vale do Itajaí chove um pouco menos, né, do que essas outras regiões. Mas a gente, isso aparece bem claro, essa marcação diferenciada no estado.
André está conosco, bom dia. É aqui de Uruçanga, ela fala o seguinte: sempre tive uma curiosidade, o fato de estarmos próximo da serra tem alguma influência no que vocês estão conversando? Imagino que é o que ela quer perguntar. O que a serra geograficamente contribui, professor?
Sim, tem uma influência bastante nítida. Geralmente a ocorrência de chuva está associada ao resfriamento da massa de ar. Então vocês podem ver, a previsão do tempo que mais acerta é quando vai passar uma frente fria, provoca chuva, porque a quantidade de vapor que o ar consegue reter depende da temperatura. Quanto menor a temperatura, menos vapor. E próximo à serra, a massa de ar, ela vem do litoral, ela encontra a serra, ela é forçada a subir. Subindo, ela esfria 6,5 graus a cada quilômetro, então tende a provocar mais chuva próxima à serra. Isso é bem nítido, né, e se percebe claramente.
Muito bem. Bom, a nossa intenção é, durante esses dias, de fato, apresentar, por mais que muita gente já conheça, mas detalhar exatamente o dia a dia da estação experimental. E esse trabalho de recursos de pesquisa, de publicação das áreas de recursos hídricos e meio ambiente foi o nosso tema de hoje. Por isso, eu preciso agradecer a presença do engenheiro Álvaro José Bach. Muito obrigado, professor, pela presença e pela contribuição com essas informações conosco aqui.
Eu que agradeço em nome da EPAGRE a oportunidade de estar aqui divulgando os trabalhos, né, e fico à disposição aí para que, se alguém tiver qualquer dúvida, fazer uma visita lá na EPAGRE, conhecer os nossos trabalhos dos nossos colegas lá também.
Obrigado, professor, pela presença.